história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Marechal Cândido Rondon sedia amanhã o Dia D da Pessoa com Autismo.
Além do cadastramento, haverá atividades recreativas especialmente planejadas para as crianças com autismo.
Pato Bragado conquista selo ouro de alfabetização do MEC.
Então fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento e um reconhecimento justo pelas pessoas que tanto se empenham para a educação das crianças do nosso município.
Prefeito Márcio Halber participa de agendas importantes em Brasília.
Foi extremamente importante e proveitoso e Marechal Rondon, no futuro muito próximo, vai receber benefícios desta visita.
Marechal Rondon segue com ações da Semana Nacional do Doador de Sangue.
Você, cidadão rondonense, venha junto conosco nessa corrente em prol da vida.
Veículos tomados de assalto em Marechal Rondon passaram pela ponte em Guaíra.
O roubo ocorreu na noite de quarta e madrugada de ontem, quinta-feira.
Deral divulga nova previsão subjetiva da safra no Paraná.
Vai ser praticamente o dobro da safra que a gente colheu no ano passado.
Rapaz é preso após ameaçar a mãe e impedi-la de entrar em casa.
Em outra ocorrência, homem é preso após agredir a companheira e uma criança de 7 meses.
Natal Copagril terá espetáculo teatral e sorteio de brindes.
No local haverá camas elásticas para as crianças, além de distribuição gratuita de guloseimas, como pipoca e algodão doce.
Copel segue trabalhando para corrigir estragos causados pelo temporal.
A região oeste tem 19 mil unidades consumidoras sem luz.
Câmara aprova produção, uso, inspeção e comercialização de bioinsumos.
Agora, com esse novo marco legal, ele vai ficar muito mais barato, nós vamos ter muito mais produtos à disposição do produtor rural e ele também vai poder fabricar.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Ascensão profissional será destacada em a personalidade da semana.
Existe um contrato, quando a gente vira gerente, a gente assina e lá diz que a gente vai para qualquer lugar e a gente não pode negar, está explícito.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, uma distribuição da pressão na costa do Paraná fornecerá o escoamento de noroeste dos níveis inferiores da atmosfera, promovendo o transporte de umidade e mantendo a instabilidade em todo o estado. Esse cenário eleva o risco de tempestades em todas as regiões do Paraná. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 80%.
Rapaz é preso após ameaçar a mãe e impedi-la de entrar em casa. Reportagem Claudinei Domingues.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 16 horas e 30 minutos de ontem, em razão de um caso de violência doméstica e ameaças. A situação ocorreu numa residência no bairro Alvorada. A vítima relatou que saiu de casa por volta das 8 horas para uma consulta médica e, ao retornar à tarde, seu filho a impediu de entrar em casa e, por isso, até aquele horário, não haviam almoçado. O rapaz, que faz uso diário de bebidas alcoólicas, passou a ofender a mãe com uma série de palavrões e ameaçou de morte. Temendo pela vida, ela declarou interesse em requerer medidas protetivas, por cuja razão o rapaz acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para a adoção das medidas cabíveis. Outra situação de violência doméstica atendida ontem ocorreu à Rua das Violetas, no Jardim Higienópolis. Segundo a denúncia de vizinhos, no local ocorria uma briga de casal. A vítima relatou que foi agredida com socos, chutes e tentativas de estrangulamento e que tudo se iniciou em via pública com uma discussão. Quando o casal chegou em casa, a discussão evoluiu para ameaças de morte e agressões. A mulher informou que, além de agredi-la, o homem teria tentado estrangular uma das filhas do casal, bebê de apenas 7 meses. Ela ainda relatou que está grávida de 3 meses e que ambos são usuários de cocaína e consumiram a droga na noite anterior. Com a chegada da equipe policial, o autor fugiu pelos fundos da residência. Porém, mais tarde, foi encontrado na casa dos pais, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Veículos de luxo apreendidos durante a Operação 400 foram levados nesta manhã à Polícia Federal de Cascavel. Ao todo, são 19 veículos sequestrados, entre eles Porsche, Maverick e Opala. O juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Cascavel determinou o bloqueio de até 110 milhões nas contas bancárias dos investigados e ordenou o sequestro de 16 automóveis. A ação tem o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca nas cidades de Cascavel, Bauru, Jaú e Reginópolis, em São Paulo, além de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Um casal de Cascavel capitaneava o grupo e exibiam a vida luxuosa em suas redes sociais. Com dinheiro advindo do tráfico, movimentou cifras milionárias em contas bancárias e adquiriu diversos imóveis, caminhões e veículos de luxo. Veículos tomados de assalto em Marechal Rondon passaram pela ponte em Guaíra. Regis Guerreiro.
A Polícia Militar de Marechal Rondon liberou mais informações em torno do assalto ocorrido na noite de quarta e madrugada de ontem, numa residência localizada Rua 22 de Abril, na região central da cidade. Por volta de 20 horas, 2 elementos armados e encapuzados renderam mulher e filha quando essas chegaram em casa, afirmando que o objetivo era roubar uma caminhonete S10 da família. Feito isso, permaneceram no aguardo da chegada do proprietário, o que ocorreu por volta de 1 hora da madrugada. Quando chegou, também foi rendido, já com o auxílio de outros assaltantes. Os bandidos levaram 2 automóveis, um Chevrolet S10 de cor cinza, ano modelo 2019-2020, e também um Hyundai Creta, modelo 2024, de cor prata, recentemente adquirido pela família. Além dos veículos, levaram uma pulseira e uma corrente de ouro que a vítima estava usando, R$ 2.000 em espécie, uma motosserra, aspirador de pó, um soprador, um carregador com 2 baterias. Após a saída dos bandidos com os veículos, um permaneceu na residência até por volta de 3 horas da madrugada. Ele informou que levaria também uma bicicleta Oge de cor preta, mas que posteriormente a vítima poderia buscar a bicicleta em uma construção perto da casa, onde ele deixaria, o que de fato acabou acontecendo. O assaltante também ordenou às vítimas que aguardassem até o amanhecer para acionar a polícia, caso contrário, seriam amarradas e amordaçadas. Assim, a família aguardou até 6h10 da manhã de ontem para notificar o fato à Polícia Militar. As câmeras de monitoramento em Guaíra registraram que a caminhonete S10 passou pela ponte a 1 hora e 46 minutos. Já o automóvel Creta, um pouco mais tarde, às 2 horas e 49 minutos, ambos seguindo sentido Mato Grosso do Sul e Paraguai. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Hoje é o último dia da Semana Nacional do Doador de Sangue. Em Marechal Cândido Rondon, a unidade coletora Haroldo Alberto Gittges, inaugurada em abril, já coletou cerca de 850 bolsas. Nesta semana especial, os doadores têm sido recebidos com ações de reconhecimento, conforme destaca a secretária rondonense de saúde, Marciane Speck.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon está comemorando
comemorando a Semana Nacional do Doador. É por organização e articulação do nosso prefeito Márcio Rauber, junto ao Lions Clube Marechal Cândido Rondão, através da Associação Sangue Bom, e CESA, a nossa Secretaria de Estado da Saúde, que foi possível instalar a primeira unidade de coleta de sangue descentralizada do estado do Paraná. Temos uma equipe altamente especializada para fazer o atendimento de todos os doadores. Você, cidadão rondonense, venha junto conosco nessa corrente em prol da vida. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Venha junto participar dessa grande ação.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,53%. A moeda norte-americana está cotada em R$6,08 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Pato Bragado conquista nota máxima e recebe selo ouro de alfabetização.
Então fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento e o reconhecimento justo pelas pessoas que tanto se empenham para a educação das crianças do nosso município.
Copel segue trabalhando para corrigir estragos causados pelo temporal.
A região Oeste tem 19 mil unidades consumidoras sem luz.
O vendaval desta quinta-feira derrubou a torre da Rádio Guaçu FM. Com 110 metros de altura, torre estava localizada às margens da BR-63, em uma área rural, no distrito de Dois Irmãos, na região da cooperativa Coamo. A ação do vento retorceu a estrutura que caiu. Dos 110 metros de torre, 24 ficaram em pé. A Rádio Guaçu de Toledo é uma das mais antigas da região, com mais de 60 anos de atividade. Termina hoje o prazo dado pela Secretaria de Educação do Paraná para matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025. O procedimento é feito online pelo site areadoaluno.ced.pr.gov.br. Famílias com dificuldade de acesso à internet ou à plataforma podem buscar ajuda nas escolas estaduais ou nos núcleos regionais de educação. Copel segue trabalhando para corrigir estragos causados pelo temporal. Reportagem César Heck.
Equipes de serviços, manutenção, operação e construção de redes da Copel seguem atuando especialmente no oeste do Paraná após o temporal com raios e rajadas e vento de mais de 100 km por hora que atingiu a região no final da tarde desta quinta-feira. No momento, a região tem 1.200 ocorrências registradas para atendimento pela companhia, principalmente nas proximidades de Toledo, Cascavel, Marechal Rondon e Medianeira. A região tem 19 mil unidades consumidoras sem luz, com maiores concentrações em Catanduvas, Marechal Santa Helena, Guaraniaçu, Cascavel, Diamante do Oeste e Nova Prata do Iguaçu. Em Santa Helena foram registradas rajadas e vento de 106 quilômetros horários. A contabilidade de postes quebrados está em estágio inicial e sabe-se que ao menos 11 estruturas foram danificadas. Em Catanduvas, as equipes atuam desde ontem na inspeção e manutenção das fontes que abastecem o município. A Copel reforça a orientação à população para que mantenha distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41-3013-8973. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A ascensão social e profissional exige muita dedicação e preparação. Não é possível ser bem-sucedido em todos os seus planos da noite para o dia. É preciso se esforçar e lembrar a todo momento de que o sucesso exige tempo. Para crescer na carreira e melhorar a qualidade de vida de forma íntegra, é preciso investir em si mesmo e ter uma estratégia a longo prazo, investindo em sua carreira de forma contínua e superando etapas. Esperar que as oportunidades apenas caiam do céu não é uma opção. A ascensão profissional será o tema da entrevista deste sábado do quadro A Personalidade da Semana. O entrevistado será o rondonense Rodrigo Weschenfelder, que por cerca de 25 anos trabalhou em várias funções nas lojas pernambucanas.
Existe um contrato, quando a gente vira gerente, a gente assina e lá diz que a gente vai para qualquer lugar e a gente não pode negar, está explícito. Você assina. Acho que a maioria não lê, mas eu sabia. Hoje, as relações de trabalho mudaram muito, né? As pessoas não têm mais, assim, aquele... Como é que eu posso usar um termo assim? Essa disponibilidade de querer se mudar. Então isso mudou na linha do tempo, né? Hoje a gente tem muito mais traquejo para lidar com esse tipo de situação, muito mais sensibilidade e tal. Na época não era bom dizer não, né? Mas eu nunca tinha dito não. Então, acredito que para mim, naquele momento, o que, que aconteceu? Não, a minha carreira iria, vamos dizer assim, andar de lado, ela iria estagnar. É isso que ia acontecer. Hoje já existe mais uma sensibilidade até nossa, dos gestores, em tentar aproximar as pessoas perto ou próximo da onde a gente conseguir que eles trabalhem mais felizes. Até por conta de retenção. De novo, hoje as pessoas não têm aquele amor. Não, se não der aqui, eu vou buscar outro lugar. O mercado mudou muito, né? Então, mas nunca é bom negar uma transferência, né? Eu sempre tive muito cuidado, agora que eu estava num outro cargo, de conversar muito com o meu time, de entender onde eram os lugares que eles gostariam de estar, não as regiões, os estados, né? Como opção, sempre toda visita que eu fazia, existiam duas perguntas que eu fazia: você está feliz aqui? Se amanhã alguém me ligasse pedindo que precisa de um gerente, aonde são os estados, onde são os locais que eu deveria pensar em colocar você? Mas a gente sempre tem que casar o interesse da empresa com o interesse do profissional. Quando isso dá certo, as coisas acontecem.
Município de Pato Bragado conquistou o selo ouro de alfabetização do Ministério da Educação. Selo reconhece o trabalho da Secretaria de Educação na alfabetização das crianças, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano, conforme comemora o prefeito bragadense Leomar Roden.
Pato Bragado, há poucos dias, recebeu a informação de que nós somos contemplados com a nota máxima na avaliação do MEC, recebendo com isso o selo ouro da educação do nosso município. Isso se deve a vários fatores, iniciando com um trabalho em conjunto. Com certeza não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, desde a Secretaria de Educação, que tem a secretária Cristiane, toda a equipe de apoio, as direções, coordenações, professores, tias da limpeza, da cozinha, área administrativa, estagiários, enfim, os familiares, fazendo com que eles possam estar participando também das atividades escolares, acompanhando seus filhos e tendo o resultado que nós alcançamos. Então nós ficamos muito felizes, em nome da administração, agradecer realmente a todos que se empenharam, se empenham e com certeza ainda muito irão contribuir com a educação do nosso município. Então nós ficamos muito felizes e ao mesmo tempo também aumenta a responsabilidade cada vez mais para que a gestão possa cada vez mais ser mais eficiente e fazendo com que nós possamos juntos, a comunidade escolar, a comunidade bragadense, fazendo com que nós possamos alcançar os objetivos que certamente tem metas que as direções colocam no início do ano para que nós possamos estar alcançando. Então fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento e o reconhecimento justo pelas pessoas que tanto se empenham diariamente para a educação das crianças do nosso município.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,77%, estando cotada a R$ 130. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 76. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias... Marechal Cândido Rondon sedia amanhã o Dia D da Pessoa com Autismo.
Além do cadastramento, haverá atividades recreativas especialmente planejadas para as crianças com autismo.
Natal Cobagril terá espetáculo teatral e sorteio de brindes.
No local haverá camas elásticas para as crianças, além de distribuição gratuita de guloseimas, como pipoca e algodão doce.
A Comissão Técnica de Cereais, Fibras e Oleaginosas do Sistema FAEP realizou nesta quarta-feira, dia 27, reunião para discutir temas estratégicos desta cadeia produtiva. Reportagem Jefferson Trentini.
O encontro reuniu lideranças rurais de diversas regiões do Paraná e destacou a representatividade do colegiado, que com 130 integrantes atualmente é o maior da entidade. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, José Antônio Borg, e pela assessora técnica do Sistema FAEP, Ana Paula Kowalski. As atividades começaram com uma rodada conjuntural em que os participantes compartilharam um panorama sobre a conclusão da safra 2023-2024 e condições iniciais da safra de verão 24-25 em suas regiões. O pesquisador da Embrapa Florestas, Gustavo Curcio, apresentou os principais resultados dos levantamentos realizados a campo pela equipe do Programa Nacional do Levantamento Interpretação de Solos do Brasil, na região da Bacia Hidrográfica Paraná 3, no oeste do Paraná. A iniciativa envolve dezenas de instituições parceiras na investigação, documentação, inventário e análise dos dados sobre os solos brasileiros ao longo dos próximos 30 anos. Os estudos e os mapas de solos e da vegetação fluvial, atualmente em fase final de elaboração, poderão embasar políticas públicas para os meios rural e urbano, visando a preservação do solo e dos recursos hídricos. Por sua vez, o assessor jurídico do sistema FAEP, Juan Schwertner, abordou os principais aspectos do planejamento sucessório e do direito hereditário, com foco na propriedade rural, na família e na gestão empresarial, enfatizando sua importância para a sustentabilidade econômica e a longevidade dos negócios rurais. Ele destacou a relevância das empresas familiares na economia global e nacional, apontando que, das 23 milhões de empresas ativas no Brasil, 90% são familiares. No agronegócio, esse índice também é de 90%, mas apenas 20% possuem um plano de sucessão estruturado. Além disso, o assessor jurídico do sistema FAEP também esclareceu dúvidas sobre aspectos legais e ferramentas essenciais do planejamento sucessório, como herança, regime de bens, testamento, protocolo familiar, holding familiar, entre outros. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Natal Copagril terá espetáculo teatral e sorteio de brinde. Sabrina Lohmann.
Será realizada no dia 17 de dezembro, a partir das 19h30, mais uma edição do Natal Copagril em frente à loja agropecuária, na Avenida Maripá, em Marechal Cândido Rondon. O evento é aberto ao público e contará com carreata e chegada do Papai Noel, além de apresentação musical com o espetáculo Vivo Natal, pelo coro Canta Marechal, liderado pelo maestro Gerson Guise. No local haverá camas elásticas para as crianças, além de distribuição gratuita de guloseimas, como pipoca e algodão doce. A noite também será abrilhantada pela presença dos personagens Mickey e Minnie, versão de Natal. O Papai Noel estará disponível para sessões de fotos com o público presente. Após a apresentação musical, serão realizados sorteios de brindes para as crianças. O Natal Copagril 2024 tem o propósito de criar uma experiência emocional para o público com o universo da temática natalina, estimular a convivência familiar e social, além de despertar alegria e solidariedade. O evento é promovido pela cooperativa como forma de colocar em prática o sétimo princípio do cooperativismo, que diz respeito ao interesse pela comunidade. Conforme o diretor-presidente Eloy Darcy Podkova, a realização do Natal Copagril é a expressão do cooperativismo, que se diferencia justamente pelo fato de olhar sempre o bem da coletividade. Ele acrescenta que, a partir desse evento, a cooperativa busca presentear a comunidade com a qual se relaciona, trazendo um dia especial de união e de celebração do Natal. Para a melhor acomodação do público, os organizadores recomendam que os participantes levem consigo suas cadeiras. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Acontece neste sábado, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon, no Salão do CTG e no Restaurante Alemão, programação da primeira edição do Dia D, da Pessoa com Autismo. O evento acontecerá das 14 às 17 horas e quem fala a respeito é Ariane Roman, da Secretaria de Cultura.
Neste sábado, dia 30 de novembro, a partir das 14 horas, será realizado o Dia D da Pessoa com Autismo. O evento é fruto de uma parceria entre a administração pública, a UniOeste e o Poder Legislativo Municipal, com o objetivo de cadastrar pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Convidamos toda a comunidade a participar no Parque de Exposições, nos salões do CTG e do Alemão. O evento inclui o cadastramento no Sistema Municipal de Saúde e o preenchimento de um formulário elaborado pelas secretarias que integram o grupo de trabalho voltado à pessoa com autismo. Este levantamento busca identificar as necessidades e especificidades desse público, a fim de aprimorar as políticas públicas de inclusão social e garantir atendimento prioritário às terapias de saúde. Além do cadastramento, haverá atividades recreativas especialmente planejadas para as crianças com autismo. Profissionais preparados estarão à disposição para proporcionar momentos de diversão e acolhimento, enquanto os pais ou responsáveis realizam o cadastro.
Ressaltamos que este é um momento importante para todas as famílias que convivem com pessoas com autismo, sejam crianças, adolescentes ou adultos. A partir desse cadastramento, a próxima gestão municipal poderá contar com dados concretos sobre o público com TEA em Marechal Rondon, o que permitirá o desenvolvimento de ações mais eficazes e direcionadas. Não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta comparecer ao local com os documentos pessoais do responsável legal e da pessoa com autismo, bem como comprovante de residência. É fundamental lembrar que, para garantir o acesso prioritário aos atendimentos médicos, é obrigatório apresentar o laudo de TEA, emitido por um profissional habilitado, para que ele seja anexado ao Sistema Municipal de Saúde. O evento é exclusivo para famílias com pessoas com autismo. Pedimos o apoio da comunidade para divulgar essa informação, para que mais famílias possam participar e se beneficiar dessa iniciativa. E reforçamos, o cadastramento não é apenas para crianças, mas para todas as pessoas com autismo. Demais informações podem ser encontradas tanto no site da Prefeitura, quanto nas páginas oficiais no Instagram da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. Esperamos vocês nesse sábado, das 14 às 17 horas, no Parque de Exposições, nos salões do CTG e do Alemão, para um momento de inclusão, lazer e cidadania.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Deral divulga nova previsão subjetiva da safra no Paraná.
Vai ser praticamente o dobro da safra que a gente colheu no ano passado.
Prefeito Márcio Halber participa de agendas importantes em Brasília.
Foi extremamente importante e proveitoso, e Marechal Rondon, no futuro muito próximo, vai receber benefícios desta visita.
Câmara aprova produção, uso, inspeção e comercialização de bioinsumos.
Agora, com esse novo marco legal, ele vai ficar muito mais barato, nós vamos ter muito mais produtos à disposição do produtor rural e ele também vai poder fabricar.
Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, cumpriu agenda nesta semana em Brasília, participando de dois momentos importantes.
Essa estada em Brasília foi extremamente importante, né? E dois os motivos que me levaram até lá. Primeiro, está abrindo prazo para emendas parlamentares e nós fomos conversar com alguns deputados federais sobre necessidade que o município tem, né? E pedir novamente para que eles indiquem emendas parlamentares para o município de Marechal Cândido Rondon. E também, como presidente da MOP, fui acompanhar os novos prefeitos, né, que foram convidados pela CNM, Confederação Nacional de Municípios, para este evento de orientação para prefeitos que vão iniciar o mandato. E como presidente da MOP, eu entendi a importância de estar lá para dar segurança, que eles tenham um pouquinho mais de tranquilidade, né? Quando eu digo eles, eu me refiro aos novos prefeitos, para acompanhá-los no Congresso Nacional, porque para muitos também, primeira visita lá. Então foi extremamente importante e proveitoso, e Marechal Rondon no futuro muito próximo vai receber benefícios desta visita.
Deral divulga nova previsão subjetiva da safra no Paraná. Reportagem Jean Fernando.
O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento divulgou ontem à tarde dados relativos à previsão subjetiva de safra. Neste mês, a primeira safra de feijão 2024-2025 do Paraná foi reavaliada para 167.500 hectares, 55% a mais em comparação com o ciclo anterior, que foi de 107.800. O documento também estima que a produção total das culturas de verão da safra 2024-2025 chegue a 25 milhões e 400 mil toneladas. A região sudoeste foi responsável por grande parte desse aumento, que normalmente se destaca na segunda safra, mas que neste ano, já na primeira, mais que triplicou a área de produção de feijão, passando de 10.200 hectares para 32.900 hectares. O agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, explica que as expectativas de produção para a safra são grandes.
O Paraná, ele tem duas safras de feijão. A primeira está totalmente plantada agora, deve começar a colher em breve. E a segunda, que ela é plantada ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro. Na questão da primeira safra, normalmente nós vínhamos perdendo área no estado. Só que esse ano, com os preços muito convidativos, nós acabamos tendo um ganho de área bastante expressivo, em torno de 55%. Vamos plantar 167 mil hectares, que é uma área bastante superior ao do ano passado, principalmente no sudoeste, que ganhou uma área bastante expressiva. E com isso a gente pode, se as condições de tempo continuarem ajudando, colher uma grande safra, que pode se aproximar de 320 mil toneladas e, caso seja concretizada nesse patamar, vai ser praticamente o dobro da safra que a gente colheu no ano passado, quando nós tivemos perdas, especialmente em função da nebulosidade alta nas lavouras.
Quanto à safra de grãos de inverno 2024, que teve a colheita recém encerrada, a produção total foi de 3 milhões de toneladas. Os números foram 31% menores aos da safra anterior. A seca prejudicou a produção de trigo, principal cultura do período. O plantio da primeira safra 2024-2025 de soja chegou ao fim. As condições das lavouras apresentaram uma piora na última semana, especialmente por conta das irregularidades climáticas em algumas regiões, com 92% da área considerada em boas condições, contra 99% da semana anterior. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade na noite desta quarta-feira, dia 27, marco legal para a regulamentação da produção, uso, registro, inspeção e comercialização de bioinsumos no país. Reportagem Gladstone Pacheco.
De autoria do deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, o projeto de lei em questão retorna para o Senado com a expectativa de que seja apreciado na próxima semana e enviado para a sanção presidencial. A regulamentação será válida para todos os bioinsumos utilizados na atividade agropecuária, incluindo os bioestimulantes, biofertilizantes e agentes biológicos de controle. Já os bioinsumos importados ou produzidos nacionalmente com fins comerciais, o registro em órgão federal é obrigatório, assim como das biofábricas, exportadores e comerciantes dos produtos biológicos. O projeto foi aprovado após indústria, produtores e governo chegarem a acordo quanto ao teor do substitutivo. Como relator do projeto de lei e um dos grandes defensores dos bioinsumos, o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, destaca o que essa aprovação representa.
Nós aprovamos essa semana e eu tive o privilégio de ser o relator do marco legal dos bioinsumos. Bioinsumo, o produtor rural sabe do que nós estamos falando, ele já está utilizando. Eu, como produtor rural, uso, só que ele ainda é caro. Agora, com esse novo marco legal, ele vai ficar muito mais barato, nós vamos ter muito mais produtos à disposição do produtor rural e ele também vai poder fabricar. Ele próprio, através de uma cooperativa, vai poder fazer o seu próprio defensivo agropecuário através de cepas, de fungos, de moléculas e assim por diante, né? Então, a nova lei de bioinsumos, o marco legal dos bioinsumos, ele traz a oportunidade de uma produção sustentável, de melhorar a fertilidade do solo, de aumentar a produtividade e redução do custo de produção. Isso é muito importante. Inclusive, a indústria que está aí, ela vai perceber da necessidade de diminuir os preços para poder competir com o próprio produtor rural. É assim que a gente tem trabalhado no Congresso Nacional, sempre em causas importantes, em defesa do nosso país, do meio ambiente, em defesa especial do produtor rural, na redução do custo de produção e na segurança jurídica.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.